Bem-vindos à segunda temporada de testes do RPG Next Podcast. Finalmente uma mudança maior. Aê! Eu sou o Rafael Batistella Luiz e gostaria de lembrar que nossos episódios são publicados toda segunda-feira em nosso site rpgnext.com.br. Por exemplo, se você achar que segunda-feira não é um bom dia para ser publicado nossos podcasts, acesse o site e deixe lá o seu comentário, beleza? Bom, agora em recados e agradecimentos, como estamos sem agradecimentos para fazer, então aí vai um recado apenas. Caso você seja um novo ouvinte e tenha chegado agora, saiba que apesar da história passada refletir na narrativa desta aventura, não é necessário ouvir os episódios da primeira fase de testes desde o começo, ok? Dito isto, então sim, este novo episódio inicia a nossa segunda fase de testes, com novos jogadores, um novo mestre de jogo e, o mais importante, o dobro de tempo gasto com as edições. É, se fode aí, Rafael. Tudo para trazer uma melhoria na qualidade dos podcasts, mas, com a entrada de novos jogadores, os novos microfones também farão parte dos ajustes de qualidade que ocorrerão gradativamente. E falando em qualidade, se você quiser nos ajudar com a melhoria de nossas gravações, por favor, preencha a nossa enquete de um minuto no final do post onde foi publicado esse podcast. Basicamente é só entrar no site, procurar o post desse episódio, dar alguns cliques com o mouse e tá tudo beleza. A equipe RPG Next agradece. E agora, com vocês, o episódio Uma Nova Aventura em Mitral. Neste primeiro episódio da segunda fase dessas, os novos aventureiros se conhecem na cidade de Mitral, que logo é invadida por uma horda de orcs ameaçando tudo e a todos, inclusive a segurança da Rainha Branca. Pessoal, boa noite, bem-vindos aí ao RPG Next, podcast do D&D, quinta edição. Estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo via Twitch TV. Quem estiver online aí ouvindo a gente, pode escrever no chat que a gente responde e tenta fazer você virar um deus nessa aventura, quem sabe, né? Essa é uma ideia, fica a dica. Bom, pessoal, a gente está iniciando então na continuidade da nossa aventura, dos podcasts passados, que são, na verdade, 5 anos no futuro e com novos personagens. E nós temos também novos jogadores. Hoje nós temos o Fernando como mestre. Fala um oi aí, Fernando.
E aí, galera, beleza?
Aí nós temos o Olavo como jogador novo. Olavo.
Boa noite, pessoal. Tudo bom?
Nós temos o Sky, o outro Rafael.
Beleza, beleza. Boa noite.
Nós temos o novo jogador, Felipe.
Opa, daí, pessoal. Rouba muito.
E o Pedro, que é o velho e famoso graveto, né, das jogadas passadas aí. O que eu queria falar pra vocês...
Substituído por um outro Ralph.
Cortei o Pedro. Pode falar, Pedro. Pode falar.
Não, eu quero sair de um Ralph parrudo para um outro Ralph parrudo.
Vamos ver então se vai ser parrudo mesmo. Queria só lembrar vocês, pessoal, que a gente tá colocando os podcasts no site nosso, rpgnext.com.br. Deixem seus comentários lá na medida do possível, porque a gente vai ler, a gente responde e a gente vai estar sempre tentando melhorar para deixar esse podcast o mais legal possível, ok? Enfim, então, agora, mestre Fernando, você está sob o controle dessa aventura. Pode mandar bala e pode soltar uma música de fundo aí, se você quiser, para criar uma ambientação bem legal.
Eu queria começar essa aventura contando pra vocês o que aconteceu nesses 5 anos após a incrível jornada de Cut, Hardock, Graveto, né? tentando chegar na cidade de Mithral. Hoje a aventura vai acontecer na cidade de Mithral, que por 5 anos foi assolada por um longo inverno. Essa cidade acabou sendo muito castigada pela neve, porém, após uma sucessão política de trocas de reis, acabou dominando o reinado da Rainha Branca, que, junto com um grande mago, um arquimago chamado Magma Erkatur, eles conseguiram manter a cidade de Mithral protegida do inverno graças à magia do arquimago.
Como é que chama esse mago
aí? Esse arquimago, Magma Erkatur.
Nossa senhora.
Ele é um nome élfico, né?
Beleza.
Ele tá sumido já faz alguns anos, quando a Rainha Branca estabeleceu o seu império. Ela pediu para esse arquimago investigar a origem desse inverno. E ele acabou... ele tá desaparecido.
Ô Fernando, deixa eu só fazer,
aqui que começa
fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para te interromper. Desculpa te interromper.
Claro, à vontade.
Esse mago, por acaso, ele instalou caixas de som pela cidade tocando música eletrônica, assim? As pessoas, elas ficam, tipo, curtindo, como se fosse uma balada dia e noite, assim?
Não. A música é muito...
Pô, cara, tava mó clima de rave aqui. Cara.
Não, continua.
Tá, vamos começar a aventura, então.
A galera ia puxar...
Não. Mas eu curto, tá tipo Mega Man, eu curti.
Tá zoando.
Achei que dava um clima.
Não, deu um clima. Deu um clima que a galera tava dançando,
meu. Deu um clima.
Era o clima.
Deu um clima nostálgico aqui.
Deu um clima, cara. Eu tava quase pegando meu casaco de couro, meu óculos escuro.
Eu tava quase ligando meu Game Boy.
Enfim. Então, é aqui que começa a nossa aventura. Dentro da cidade de Mithral, todos vocês, de alguma forma, estão aqui, nasceram aqui, ou chegaram aqui em algum momento. A cidade de Mithral, ela é uma cidade grande, ela vive mais de minérios que acabou das montanhas ao redor do que de algum sustento agrícola, né? A parte agrícola dela é mais com comércio com reinos de fora. O que acontece nesse primeiro momento? Mithral está acontecendo um grande festival em homenagem à Rainha Branca. Um festival com bandeirinhas coloridas, lojinhas, tipo nossa festa junina aqui, acontecendo na praça central de Mithral, onde tem um chafariz com dragões cuspindo água, e em volta desse chafariz repleto de barraquinhas. E é aí que vocês se encontram, né? Tá. Ou vocês estão na taverna, ou vocês estão passeando por essa feira.
Deixa eu perguntar primeiro, essa cidade que a gente tá é uma cidade de anões ou não? Como que é aqui?
Não, ela é uma cidade cosmopolita, né? Murada, tem um muro bem grande ao redor dela, e algumas torres possuem um brilho alaranjado que faz um domo de calor em cima da cidade. Então a cidade ela é protegida magicamente do inverno que lá de fora. Então aqui dentro é quente, é tranquilo.
É tipo a cidade do Highlander.
É, uma cidade... tirei um futurista, né? Tem um domo meio...
Entendi. E aquela música eletrônica vem do domo.
É, a ideia é essa. Vocês estão protegidos aqui. Aqui dentro não neva.
Ah, que legal que a gente tá numa cidade então, porque encaixa certinho no background do meu carinha. Meu personagem tá em casa.
Bom, eu vou então aqui introduzir meu personagem. Eu estou chegando nessa cidade, ok? Eu não sei onde tem ninguém, mas eu estou me aproximando da cidade.
Então ninguém se conhece?
Eu não conheço ninguém. Eu estou vindo da floresta, da rota que leva, que vem do sul. Eu estou vindo, andando.
Você conseguiu atravessar sozinho? Mandou bem, cara.
Opa, então você vai entender o porquê, né? Eu sou um meio orc. Eu sou um meio orc de pele cinza, alto, bastante forte, e quem me vê de longe, né, se aproximando, percebe que esse meio orc está vestindo como se fosse um chapéu de lobo, aquela pele de morta, uma cabeça de lobo morta, igual aqueles índios do leste do, dos Estados Unidos, né? Que usam aquele lobo na cabeça. Possui nas costas um grande machado. Do lado da cintura, um pequeno tambor, que é o que dá pra ver. Ele também porta uma mochila de viagem, com enrolado nas costas aquele cobertorzinho e o colchãozinho pra poder dormir. E eu me aproximo. Eu tenho uma aparência bem selvagem, né? Parecendo um viking negro meio orc, uma aparência bem selvagem. E conforme eu vou me aproximando dessa cidade, eu aponto a direção do meu movimento, né? Eu vou caminhando em direção aonde tem mais gente. E vou em direção a essa feira. E o que eu observo chegando nessa feira, mestre?
É, uma das coisas mais interessantes dessa feira é que ela é bastante movimentada. Existem gente, pessoas de todas as raças, de todas as idades, porque o Mitral é uma cidade que fica muito protegida, né, por causa da geografia e do inverno, mas ela também se tornou um lugar onde as pessoas se sentem seguras para fazer qualquer tipo de comércio, não é todo mundo que chega aqui. Então parece... que as feiras, as coisas aqui são muito fascinantes e tem muito guarda. Com a maioria desses guardas são anões, vestindo armaduras completas e martelos, e eles ficam patrulhando sempre em dois a feira, assim, andando lado a lado e olhando tudo. Então tem carroças, barraquinhas, parece ter bastante um lugar com magos fazendo malabares com magia, alguns palcos com um bardo tocando, sentado no banquinho tocando um alaúde.
Nossa, tem bardo tocando? Eu me aproximo do bardo pra tocar, porque eu tenho essa coisa com a música, eu gosto de música, eu sei me comunicar bem com pessoas que tocam, né, a música é uma linguagem universal, então eu me entendo bem com a música. Porque eu sei que as pessoas olham muito... Elas olham de maneira torta pra mim, pelo fato de eu ser um meio orc. Então, eu não me sinto muito bem com isso e me aproximo de um bardo tocando alaúde.
Ele tá tocando músicas clássicas, sim, assim, você sabe? Músicas de acampamento.
É, ele tá tocando uma musiquinha tranquila.
Isso.
Tá. E aí eu chego perto dele e faço um sinal com a mão assim pra ele dar uma baixada no volume, né? Por favor, né? Eu quero falar com você.
Ele se aproxima de você com a alaúde assim pra ouvir o que você tem pra dizer.
Olá, meu nome é Kohan, lenhador. Posso tocar com você? Eu tenho batuque.
Ele olha pra você meio surpreso, né? Ele repara nas tuas feições de cima a baixo. Ele é um cara bem galante, assim, com um topetão.
Pera aí, ô Fernando, esse é o Olavo. É o Olavo, não é?
Sim,
pode ser.
Olavo, aí a gente já coloca o Olavo no jogo, vai lá, Olavo.
Agora que eu vi que tá escrito Teflin Bard aqui. Então tá.
Bons ventos do trazem, forasteiro.
Meu nome é Kohan Lenhador.
Prazer em conhecer, Kohan Lenhador. Você não é desta cidade ainda, é?
Não, eu sou da floresta.
Não me lembro de ter visto seu rosto por aqui antes.
É, meu rosto é feio?
E o tempo lá fora é frio também, Kohan Lenhador. Esta cidade é protegida, mas você deve ter pego uma temperatura bem baixa lá fora, não pegou?
Eu acostumado com frio, eu pele grossa.
Bem vejo. Você está acostumado a passar por adversidades. Bom, se você... Quero usar seu instrumento, por favor, junte-se. Como você pode ver, nós estamos em comemoração aqui na cidade no momento.
vamos tocar. Eu sei tocar batuque. Ó, escuta só. Ó, como eu sei tocar bem. E aí, o que que achou? Hã?
Você viu que uma galera se aproxima de vocês, assim, já começa a ver o cara grande tocando batuque, né? Começa a se aproximar.
Oh, vamos tocar. Sabe tocar? Sabe me acompanhar? Como é que é seu nome?
Sim, deixa... Ah, sim, minhas desculpas, eu nem me apresentei. Meu nome é Kildos, muito prazer em conhecer, Corran Lenhador. Sou um bardo tiefling, ou seja, eu tenho uma cauda, que talvez seja a coisa mais notável na minha aparência, uma cauda bem grossa, de demônio mesmo, falando francamente. Uma pele puxando pro cor-de-rosa intenso, ando com um alaúde. Eu uso roupas até bem comuns. Eu me destaco mais pelo alaúde, pela minha atitude, do que pelas roupas.
E aí eu pergunto assim pra você, meio baixinho assim, Kidus, você, as pessoas não ter medo de você?
Ah, Corran Lenhador, medo elas acabam tendo, essa minha cauda aqui atrás não ajuda muito. Você sabe, Tiflins não tem uma reputação muito boa, mas a gente faz o que pode. Com o tempo, se a gente fica muito tempo junto às pessoas, elas acabam se acostumando e uma hora percebem que não deve seguir tanto pelo estereótipo. Mas que essa cauda não ajuda, não ajuda. Mas quando eu toco o alaúde, o pessoal percebe que tem mais o que curtir os bons momentos da vida mesmo.
Exato.
A gente vai levando. Você deve entender Exato. Isso.
Exato, eu entendo. Basta fazer as pessoas sorrirem, os cachorrinhos abanarem o rabo, que as pessoas não acham que você é mau. Então vamos tocar pra elas.
Vamos sim, vamos fazer um dueto.
Sombra Branca, o que você está fazendo nessa? Sim,
eu um dragão de prata de 2,10 metros, uma armadura pesada, passeando pela feira, um chapéu de marinheiro grande. Ele tem uma boa postura, ele anda ereto, devagar, olhando para as pessoas, e ele começa a se aproximar desse som que toca. E ele observa as pessoas, né, com as reações das pessoas sobre aquela criatura aparentemente maligna, que é um tiefling, olhando e observando o que ele e um meio-orc andam fazendo nesse local. E ele fica andando por ali, zanzando, meio que mais pra observar qual é a reação dos dois. Eu já até rolo um... Eu vou gastar meu Sense Divine aqui pra saber se eles são criaturas malignas ao meu redor.
O que, que é um Sense Divine?
É, o Divine Sense eu posso usar 4 vezes por dia e eu sinto se tem pessoas malignas ou qualquer coisa do tipo à volta de mim, a presença delas, desde que elas não estejam em cobertura total.
Isso seria pra te detectar o mal?
É, o detectar o mal ficou um pouco mais escroto agora, nerfaram ele. Eu não posso fazer free action infinitamente. É 4 vezes ao dia só. E enquanto isso, eu vou observar o local. E mais curtindo a música ali.
E você, Felipe?
Então,
dentro dessa
eu sou
feira...
Eu sou um malandrão, assim, né? Então eu imagino que já que o pessoal tava aglomerado ali, vendo eles tocar, eu tava aproveitando, indo por trás ali, já dando uma olhada, vendo quem que era forasteiro, quem que não era, ver se tinha umas pochetes de dinheiro, de ouro ali, dando sopa, e já me espertando, assim, pra tentar me dar bem ali no meio da história.
A minha pochete de dinheiro balança muito pesadamente, tá? Ela tilinta como se tivesse mais de 30 moedas dentro dela, e ela fica bem na minha frente. Facilmente de ser roubado.
O meu personagem é um halfling rogue. Então, eu falei que a história da cidade ia combinar bem com o meu personagem, porque ele... O meu background é o seguinte, eu sou um órfão, então eu fui crescendo na rua, assim, né, e tal, nunca tive pai nem mãe, então eu tive que aprender a me virar. Então eu aprendi essa arte da ladinagem, da malandragem, assim, porque eu precisava ficar vivo, precisava roubar pra comer. Então, eu acabo sendo aquele personagem mais malandrão, assim, que o pessoal gosta, assim, e tal. Sou bem carismático. E eu acabo roubando, mas não é... Eu não sou um personagem mau. Na verdade, meu personagem, ele é bondoso, assim, mas ele... ele tem essa, toda essa malandragem, esse jeito de ser livre dele, que ele se dá bem.
É, você andando por ali, meio já sorrindo, curtindo, né, um festival que provavelmente você está acostumado, o lugar onde mais chance de ter moedas fáceis é ao redor de uma dupla agora de bardos, que acabou atraindo uma galera que está até dançando, curtindo o som ali que está acontecendo. Várias pessoas começam a aglomerar e a aglomeração é o que te chama a atenção.
Obrigado, muito obrigado.
Eu entro ali no meio e falo, pessoal, vocês gostaram da apresentação dos nossos bardos aqui? Você acha, não acha que eles merecem uma moedinha de ouro? Depois tem uma moedinha de ouro aqui no chapéu para os nossos atores.
Você vê que a galera já vai soltando, assim, curtindo. A galera vai pegando moeda.
Eu já vou pegando dinheiro, assim, eu já olho para trás para os dois que estão tocando e dou uma piscadinha de olho, assim, tipo, conseguimos uma grana aí, pessoal.
Oh, dinheiro?
Eu tô ali no meio da multidão, né, assistindo esses dois bardos diferentes, tocando essa música animada, a galera ali. Dou uma reparada, então, nesse pequeno halfling que aparece aí, eu já sei, como eu sou da guilda da cidade, de artesões, já conheço já a boa fama dele, né, já fico ali pensando comigo mesmo, tá dando uma despertão. Seguro minhas moedas, porque elas não são muitas, né? E fico olhando ali pra eles assistindo, pensando, nunca esperei ver tais criaturas tão diferentes tocando uma música tão animada.
Não, eu vou interromper, porque acontece nesse meio tempo.
Vai lá, vai lá.
Vocês estão trocando moedas, estão trocando olhares, quando uma trompeta toca ao fundo. Aquele som longo e duradouro de uma corneta de guerra é tocada ao fundo da cidade e outras começam a tocar. Para quem está acostumado com a geografia dessa cidade, as trombetas estão vindo de cada um dos três portões que existe nessa cidade. As pessoas começam a se mexer, ninguém sabe o que está acontecendo, e vocês começam a ver orcs com peles de animais cobrindo os corpos deles. Orcs e goblins a pé ou montados em wargs, eles entram invadindo a cidade rapidamente, assim, começam a entrar e trompetas tocando, tambores tocando, e começa os guardas começam a se posicionar, mas Deus nos acuda, todo mundo começa a correr para tudo que é lado. Os orcs principalmente começam a vir para onde está a multidão de pessoas que é para cima de vocês. Em direção de vocês acaba vindo dois orcs e um goblin. O que vocês fazem?
Eu levanto na hora, porque eu vejo orcs, eu levanto.
Já é
eu
rolo goblin. Iniciativa. Isso que eu ia falar, não. Né?
Então vamos rolar a iniciativa, já que é uma cena de combate.
Então, eu vejo todo mundo se preparando, assim, armando, puxando arma, esse tipo de coisa?
Todo mundo começa a se encher. Os guardas começam a correr para meio da multidão, mas é muito orc vindo de completamente desprevenido, pegando todo mundo praticamente desprevenido. Então vamos lá, rolem a iniciativa de vocês.
Ok, rolando iniciativa então.
Eu já rolei o meu, foi 13.
Meu foi 8.
Mais 2, deixa
eu... O meu está assim, rolando o dado aqui
no programa.
O do Sky
foi 7, né?
14...
O meu foi o 7, ele tá sem iniciativa escrito.
O Cohen é 14.
E o do Kildos foi 5.
Foi.
Nossa.
E o Toff?
Cohen vai currar, galera.
Eu já foi 8 ali.
O Toff é 8 ali. Tudo iniciativa baixa. O Cohen, o Ernest, depois
e eu.
O Toff, depois eu, depois o Kildos. Isso.
Ó, eu vou fazer a ordem aqui de descrição de ação de uma maneira que eu comumente faço. Quem tirou o mais baixo, descreve primeiro. E quem tirou o mais alto, age primeiro. Então quem tirou a maior iniciativa vai conseguir agir sabendo o que todo mundo fez. A tua descrição
legal.
É imutável, beleza? Então, começando pelo
legal,
Kildo.
Palmas para o mestre.
Kildo. É como se o cara fosse mais rápido.
Certo, eles estão já armados, voltados pra mim? Esses orcs?
Pra todos, eles não estão. Eles estão cercando a galera.
Tá. Nessa ação, eu vou procurar conseguir uma vantagem psicológica. Eu vou intensificar os meus olhos para ficarem com um efeito vermelho vivo, para tentar intimidá-los. Tomara que não me arrependa de gastar ação, mas eu vou tentar.
Beleza. Sky.
Eu me posiciono com, né, sacando a minha espada vingadora, observando se todas aquelas criaturas são malignas, e primeiramente eu vou fazer mais um gasto do Divine Sense pra saber se todos eles são malignos antes de atacar. Infelizmente, beleza, isso Toph é uma ação, então eu não posso fazer mais nada.
Toph?
Quantos orcs te falam que estão atacando?
São dois orcs e dois goblins.
Tá, e o grupo de pessoas que tava ali perto da gente, o que eles fizeram? O que aconteceu com eles?
Estão correndo, saíram correndo. A maioria das pessoas ali não é guerreira.
Tá, eu quero tentar misturar essa multidão que tá correndo, tentar contornar esses atacantes aí, que eles não me vejam.
Beleza. Pedro. Ernest Marreta.
Então, eu vendo que estão vindo em cima da gente, eu já me viro, olho pros lados, puxo meu crossbow, procuro um lugar com cobertura e miro no primeiro que tiver vindo mais próximo.
Beleza, e corra, ganhador.
E eu fico ouvindo a música eletrônica que tá tocando muito alto dos postes, e eu penso, cadê o DJ dessa porcaria?
E agora tem... poucos ficaram e se posicionaram, vocês foram um deles.
Então só pra eu entender, tá todo mundo se preparando pra poder atacar, e eu fui a pessoa que tirou a iniciativa mais alta?
Não, eu me preparei pra defender.
Não, tá todo mundo se preparando, exatamente. Você vai ser quem vai atacar primeiro.
Ou defender, isso. Eu tô me defendendo.
Você sabendo que tá todo mundo fazendo isso, você vai tomar a tua decisão.
Tá todo mundo então vendo que isso é uma ameaça. Todo mundo tá vendo que isso é uma ameaça, certo?
Certo.
Certo.
E são orcs que estão vindo, então eu levanto. Numa situação normal, eu já teria partido pro ataque. Só que se tratam de orcs, e por causa disso, eu hesito. Eu saco a arma e hesito, eu não vou atacar, eu quero ver o que vai acontecer. Observar a primeira reação do inimigo. Então o que, que eu faço? Eu preparo uma ação. Ao sinal de qualquer hostilidade dos orcs, eu executo a minha ação de ataque ou o que for.
Você que é orc, você compreende a linguagem orc também, certo?
Sim.
Então você escuta entre os gritos orcs que são proferidos entre eles, encontre a Rainha Branca. Ela precisa ser morta ainda hoje. Onde está a Rainha Branca? É isso que os orcs estão gritando entre eles, assim. Parece que todos estão procurando a rainha. Esse que é a ordem.
Tá, então, seguindo dessa ordem, eu largo meu machado, pego os meus dois machados de mão que eu tenho. Tenho cinco machadinhos de mão. Pego esses dois. Eu consigo identificar um líder? Consigo identificar algum tipo de líder no meio desses orcs? Quantos orcs são? Só pra eu entender.
Perto de vocês são dois orcs e dois goblins. Mas ao redor, patrulhando a cidade, invadindo, assustando as pessoas, deve ter pelo menos uma centena de orcs. São muitos, nossa, muitos mesmo, invadindo uma cidade desse tamanho. É muito orc. Mas vocês não estão sozinhos, né? Vocês percebem, já dá pra ver alguns combates acontecendo entre os guardas anões, alguns magos lançando bolas de fogo. Vocês começam a ver situações isoladas acontecendo ao redor de vocês. Mas essa situação aqui, não tem ninguém vindo ajudar.
É treta feia, então. Tá rolando uma treta ali.
Treta feia. Gritaria, pessoas a cavalo, crianças chorando, tudo que tem direito.
Nossa, então na verdade, pra não ter que... Eu consigo correr até um desses orcs e desferir um golpe nele?
Tem, eles estão próximos de vocês, eles vieram até vocês. Quem ficou parado, eles estão desse do cacete.
Ah, você morre hoje, orc! E aí eu parto com o machado em cima da cabeça pra cima dele, machado de duas mãos, um Great Axe. E vou descer a marretada nele. Isso com a ação que eu preparei lá. Posso executar o ataque?
Pode, claro.
Então eu rolo um D20 com mais 5. O meu resultado sai 12 contra a Armor Class.
12 total?
12 total. Eu tô meio bagunçado com o tamborete do meu lado batendo no meu corpo.
É, você confunde, olha pra um lado, olha pro outro, entendeu o que tá acontecendo, larga a arma, pega a arma, sai correndo, e o Orc já se previu você e repele o teu golpe com a clava de madeira que ele tem. Pedro, você e o teu crossbow, você dispara.
Eu e o meu crossbow. Eu parei do lado dessa forma dracônica com um dragão, com um escudo na mão e tudo, vi que ele era grande, e como eu sou um halfling, apesar de ser parrudo, eu me dei uma escondida atrás dele ali, preparei o crossbow, mirei no primeiro goblin, no primeiro orc, e atirei, acertei 23.
Nossa. Caralho, rola o dano.
E olha, sabe onde eu vou acertar? 10 de dano no olho.
Você parou, olhou, atirou...
É irmão do graveto essa porra?
O Orc, ele até... A flecha vai tão precisa e forte que ele sai de cima do Orc e cai atrás, assim, sabe? Ele não... Ele sai meio que voandinho, assim. Ele cai atrás, o Orc fica olhando pra um lado e pro outro e corre embora.
E as crianças gritam...
Eu dou uma risada alta, assim... Ah, Eu sabia que esse aqui era bem feito, afinal fui eu que fiz.
Toff, rola furtividade pra se esgueirar pro meio e não ser visto pela multidão.
Beleza. Nossa, eu passei invisível.
É um ninja.
Você simplesmente desaparece. Ele entrou no chão. É. Vocês nem se lembram se tinha mais alguém aí. A pessoa simplesmente nunca existiu.
Ele desaparece.
É aquela história, né? Passou um ônibus e ele sumiu.
Você ousa... Não. Todas as pessoas ao redor de você não são malignas. A não ser os orcs e os goblins. Eles, além... eles são nitidamente pessoas cruéis. Eles não estão aqui a negócios. Eles não estão aqui a passeio. Eles vieram com sangue no zóio mesmo.
Beleza. E o resto da minha ação de movimento, eu quero me posicionar em qualquer frente, se te puder, né? De alguém que vai ser atacado ou qualquer coisa do tipo, mas eu vou entrar na frente de qualquer um que esteja vindo. Pra levar dano mesmo.
Beleza.
Pra interromper o caminho, entendeu?
Beleza. É que vocês percebem que os orcs ainda não se... Eles vieram, cercaram vocês, mas não atacaram. Eles vieram, tipo, querer fazer vocês saírem. Como vocês não saíram, o próximo turno eles vão se posicionar pra atacar. Kildos,
sem você... Por isso mesmo, antes deles se posicionarem, eu já me posiciono na frente de um aí. Se for, tiver capitão, então, pode botar eu na frente dele.
Beleza. O Kildos, o bardo. Você faz seus olhos ficarem vermelhos e você percebe que principalmente os goblins, eles hesitam, né? Eles estavam mais posicionando, dando umas risadinhas, jogando a faca de uma mão pra outra, assim, carne. E eles, quando eles vêm, eles ficam quietos, assim, começam a levar a parada mais a sério, aí vão um pouco pra trás. Nesse turno seguinte... Vocês percebem que um dos orcs morreram, né? E o outro, ele já avança pra cima de vocês, gritando ordens. Oh, God, oh! E os goblins, eles avançam mesmo com um pouco de medo, eles avançam pra cima de vocês. Agora eles também vão fazer parte do combate.
Beleza, eu respondo em dracônico pra eles. Maus vita, haika!
Kildos, o que você faz?
Eu vou procurar no ponto central do triângulo formado entre o Orc sobrevivente e os dois Goblins, lançar o meu feitiço de Sleep. Quero ver se eu consigo adormecer pelo menos algum dos três.
Agora tá, eu preciso saber porque eu tenho dois tipos de ação. Se eu tivesse se eu tivesse com vários oponentes, eu faço uma coisa, se eu tiver com um só, eu faço com o outro, entendeu? Se tiver só um oponente, eu vou atacar. Se tiver vários me cercando, eu vou baforar neles.
O Orc, então...
Eu vou no Orc, eu vou no maior.
Pode correr em direção a ele.
Se tiver líder, eu vou no líder.
Beleza. Toph, você tá desaparecido, né, escondido, ninguém te viu, você reparou que nitidamente ninguém não tá nem aí pra você. O que você faz?
Eu percebi que os pessoal ali da cidade tava se unindo pra bater nesses monstros malignos aí. Eu me posicionei, eu vi um dos orcs cair com uma flechada na cabeça. Eu aproveitei que ninguém tava me vendo, fui atrás do segundo orc, saquei minhas duas espadas e vou fazer um ataque contra ele também.
Beleza. Pedro, você já matou um orc.
Eu.
O que você faz?
Ernest. Eu guardo meu crossbow, puxo minha cimitarra, dou um beijinho nela, puxo minha espada curta, dou um outro beijinho nela, balanço e vou em direção aos goblins.
Beleza.
E na grita assim, essa aqui foi minha também.
Corra.
Isso aí, fica com um dos seus tamanhos.
O orc maior tá vindo na tua direção.
Eu olho com raiva pra ele, falo em orc algo do tipo... Você não matar princesa bonitinha.
Ele dá uma risada de você e responde orc. Quem vai ser? Vai ser você que me impedirá? Realiza teu ataque. Corra.
Opa, é assim que eu gosto. Sangue nos olhos. Eu tiro 10. 15 contra C. Tá certo ou erra?
Não, ele erra. Você, ele dá um passo pra trás, a tua machada passa por ele. Agora é ele mesmo que volta.
Ah, ele volta no ataque, ele vai me atacar, é isso?
Ele vai te retornar o ataque.
Tá.
Desculpa.
E acontece novamente.
Eu acho que ele acertou, hein?
18.
Ah, 18 contra C? É, eu não tô muito ágil, eu não tô me preocupando muito em me defender e me esquivar, né? Realmente, é o machado que ele tá portando na mão?
Não, é uma clava.
Ah, então a clava dá uma pancada no meu corpo, eu sinto uma pancada forte. 6?
Nossa, 6 de dano.
Sentiu mesmo.
Beleza.
Pedro, você fala a tua frase de efeito.
A minha cimitarra foi em direção aos goblins. Tô atacando, eu chego perto e ataco, hein? E erro.
Ah!
Erro o primeiro, porque eu tenho outra espada. Aí eu pego, erro o primeiro. E ataco de novo e acerto 16.
E acerto.
Aí!
Acerto o Goblin, você acerta.
A minha cimitarra passa por cima do Goblin. Agora a minha espada curta vai. E vou cravar dentro dele com 6 de dano.
Nossa. Você enfia a tua. Ele se esquiva se jogando na tua espada, assim. Ele dá um passo pro lado e você aproveita o passo dele. E ele entra mais, assim. E você só tirar a espada, ele já cai. Morto.
É, eu dou um chute nele pra tirar dentro da espada dele. E ainda grito assim: isso que é produto bom!
O Toph, você tá atrás do orc. Uhum. Ele tá numa batalha entre esse orc e o Corran. Faz fazer teu ataque furtivo. Rola o dado.
Tá, beleza. Eu tenho duas espadas, então vai ser dois ataques também, igual o outro. Então, e eu tô com vantagem, certo? Então acho que eu rolo dois dados pra pegar o maior.
Isso, tá com vantagem.
Então, eu vou jogar. Primeiro ataque, primeiro dado. Segundo ataque. Ah, foi um, eu posso rerolar porque eu sou Halfling. Então vou rerolar o primeiro dado.
Olha lá.
Que sorte, hein? Você não quer tomar um desse aqui, ó.
E agora eu vou rolar o segundo dado. Porra, dois, velho. Você tá de zoeira. Tá.
Errou, feio.
Deu 10.
E agora.
Errou.
10 não acertei, né?
Não, o arco não.
Tá, então eu vou usar agora a outra mão que eu tenho disponível, a offhand.
Então, acerta.
Tá, beleza. Black, e daí... Black. Tá, daí eu vou acertar. Agora então eu vou jogar o dano, que vai ser 2d6, mais... Só 2d6, na verdade. Um d6 por causa da arma e outro por causa do ataque furtivo de roupa.
Não mata o orc, mas você distrai ele, né? A primeira espada tira a atenção dele, a segunda entra, ele toma 5 de dano. Ele não morre, mas ele tá ensanguentado. Tá saindo bastante sangue dessa ferida dele. Zoltar, sombra branca. Não, esse orc ainda está vivo. Ele acabou de levar uma flecha, uma espadada pelas, nas costas.
Então é esse orc, né?
Era esse que você tava indo. É, era o que você já tinha marcado, é o que você tá indo. Rola o dado.
Beleza, eu grito.
É, Malsvico! Ah,
15 de no acerto. 9 de dano.
Nossa, ele... Você chega, você ataca como? Com a...
Com a espada? Arma. É uma espada longa. É, obra-prima isso, é. Toda bonita. Liara, não,
só
sagrada
pra,
vingadora.
Que você ia usar uma baforada. Você desce a tua espada e abre o peito do cara que já tava ferido. Ele levou... a cena foi essa. O Corran bateu de um lado. Errou. O outro orc bateu no Corran. Nesse momento entrou uma faca nas costas desse orc e você chegou de lado e matou. Esse orc vira dois pedaços no chão. Antes do Kildos jogar, o último Globin vivo corre em direção ao Ernest pra realizar o ataque dele.
Vai lá,
e
pode
rola
tentar.
Um fantástico 4. Ele sai correndo estabanado e tropeça no amigo morto dele e erra a espadada em você. Kildos.
Eu rio na cara dele.
É. Você termina de conjurar a tua magia de Sleep. Rola o dado.
Acabei de falar.
Isso aí.
Beleza, só sobrou um Goblin vivo, que é esse que tropeçou agora, ele tropeça.
Mas são 24 PVs que ele.
É, esse Goblin tem 4 PV. Ele. Já. Antes de. Ele tropeça, erra a espada, sonolento que tava. Cai roncando no chão já. Arrastando a cara no chão, soltando. Fazendo até uma bolinha de ranho no nariz. Tu anime assim.
Uma bolinha.
E. É.
O Corran está ferido, não tá?
O Corran está.
Alguém se feriu?
Eu me feri, o Corran tá ferido. Ele tá ferido, mas não tá sangrando, não tá sangrando, né?
É, só pra descrever a cena, rapidamente os orcs avançam em vocês. As pessoas fogem, vocês entram em um combate rápido e os dois orcs, os dois goblins, caem. Vocês vencem rapidamente o combate. Ao redor de vocês, vocês escutam a gritaria, o cheiro de fumaça e fogo e muita porrada rolando ao redor de vocês. Entre orcs, com as peles de animal, magos e outros aventureiros e principalmente guardas anãs que parecem estar descarregando do castelo que fica ao fundo da cidade. Parece que eles estão vindo a cavalo e a carroça. Chegam carroças de despejando soldados na rua que estão descendo o cacete nos orcs. Vocês percebem que é uma zona de guerra, mas que tá mais tem mais heróis do que orcs posicionados. Nesse meio tempo que vocês estão olhando, tentando conversar sobre o que fazer, aparece um anão, né, com uma capa vermelha. Existem poucos desses, pelo que vocês reparam, e ele chega pra vocês. Vocês estão bem? Preciso de ajuda? Aconteceu alguma coisa? Ele já chega olhando pra vocês, olhando os corpos e acreditando que você tá do lado deles.
Assim que ele pergunta isso, eu caminho até o Goblin que tava dormindo, ergo ele pelos cabelos e corto a garganta dele. Acho que é tudo bem agora. Daí eu corto a garganta do Goblin dormindo no chão.
Eu ignoro todos eles e eu vou pro centro da batalha. Eu vou procurar o líder dessa invasão e destruí-lo.
Esse anão, ele percebe que vocês estão se mexendo. Ele fala, por favor, se vocês estiverem bem e dispostos a uma boa luta, parece que Corran está correndo em direção ao castelo. Precisamos de ajuda para proteger a rainha. Vocês já ouviram falar desse Corran? Ele é um líder tribal orc dessa região. Sempre que alguém fala sobre a cidade de Mithral, normalmente citam esse cara como sendo um vilão das cidades.
Ele fala, é parente meu?
Provavelmente Corran está indo direção ao castelo.
Porra, não,
É parente do
Corran. Eu falei Corran, desculpa.
Ah, ele é Corran, não é Corran, né? Caramba.
Mas é que eu falei porque eu li o teu nome aqui. Deixa eu ver qual é o nome dele.
Ah, tá, não. Eu sou Corran. Não, eu sou... Nossa senhora.
Eu tava olhando e falando... Desculpa. Klutz está indo em direção ao castelo.
Ele quem que é Klutz? Quem que é esse Klutz?
Klutz é esse... Klutz.
Tá, mas a gente... Como é que a gente identifica que ele é esse orc fodão?
Vocês saberão que é ele. Ele tem uma mancha branca na cara.
gente não tá vendo não, ele
não,
agora.
Esse anão está pedindo ajuda de vocês pra irem proteger o castelo, que é onde tá se concentrando o ataque dessa infestação orc na cidade de Mitral.
É, eu falo pro anão e falo assim, é sempre um prazer demonstrar a eficiência das minhas armas. Aí eu vou junto com o anão.
O anão fala que ele vai continuar chamando ajuda, porque ele vai precisar de ajuda, e pede pra vocês se dirigirem lá sozinhos. Ele vai continuar correndo com a capa vermelha dele tremulante.
A falha de meu personagem é a violência é a minha resposta para quase todos os desafios. Então, eu não hesito em olhar para os outros e ver se alguém está fazendo alguma coisa, ou tentar conversar, ou tentar entender. Aonde tem o desafio que envolve violência para ser resolvida, eu parto correndo sem me preocupar sequer se os outros estão indo ou não.
É, então, aparentemente, eu e ele estamos já fomos. Né, muito tempo.
Beleza.
Assim que ele fala, eu falo, cara, é um prazer mostrar que vocês são minhas armas. Eu já estou indo pra lá. E a caminho eu guardo as espadas, pego o crossbow e vou recarregando ele enquanto eu ando.
Eu saio com a minha espada curta e vou seguindo atrás deles também. Aliás, minha espada não, meu arco.
Beleza.
A primeira coisa que eu faço quando eu vejo todo mundo indo embora, eu quero olhar. Eu olho pros corpos dos bichos no chão, ver se nenhum deles tem nenhum loot pra mim, não tem nenhuma mentinha que eles deixaram pra trás. E daí eu penso, pô, se esses caras vão matar todo mundo, talvez sobre um dinheiro pra mim. Daí eu vou atrás só, bem, bem furtivamente, assim, só vendo o que eles matam e pegando dinheiros.
É, você, o rápido tatear que você faz nos corpos ali, você percebe que esses orcs não parecem trabalhar com as moedas daqui. Eles têm saquinhos, mas com ossos dentro, pedras diferentes, nada precioso, sabe? Mas parece ser um tipo de economia estranha desses caras. Você não sente interesse nisso, não parece ter valor nenhum. E
eu sigo eles de qualquer forma. Só pra...
Então vocês cinco acabam se dirigindo e vocês vão meio correndo e vocês começam já a reparar que tem flechas voando em direção ao castelo, muita gritaria. Novamente toca o berrante ao fundo e parece mesmo que a briga tá rolando. Aquela briga que estava rolando atrás não é nada comparado com o que está acontecendo na frente do castelo. Tem muita gente lá e de repente vem até uns corpos voando. Você não sabe nem se é de humano ou se é de orc, mas os caras tipo explodindo assim. Vocês cinco correm em direção a essa direção. Tem uma escadaria para chegar no castelo e essa escadaria está infestada de... A briga está rolando na escada assim. Soldados descendo, soldados subindo, orcs no meio, orcs cercando. Enfim, uma puta briga.
Sabe o que tá aparecendo isso na escadaria? É. Tá aparecendo Cavaleiros Zodíaco.
Beleza.
Atena! Vocês chegam ali... Pela rua que vocês chegam, vocês conseguem observar meio de canto essa cena toda. Vocês podem mergulhar no combate, não importa de onde vocês correrem, vocês vão encontrar orcs, e é bem nítido a diferença de vestimenta, né? Os orcs e os goblins estão usando peles, né? E são esverdeados, enquanto o resto é quase todo mundo de armadura. Ou vocês podem tentar contornar e fazer um caminho, porque vocês veem que vocês não estão em ameaça agora. Vocês podem planejar alguma coisa, vocês cinco. Corram, o que você faz?
Bom, eu quero saber assim, na minha cabeça, ficou claro que o desafio pra mim é salvar a princesa ou é matar orcs?
Salvar a princesa.
Ah, então eu passo... Claro, eu não vou passar no meio pra levar ataque de oportunidade todos os orcs. Eu vou contornar.
Você que decide, na verdade. Eles querem matar a princesa e é um monte de orc. Os dois objetivos se completam.
Não, eu quero contornar pra não lutar com esses... orcs aí, minions, e vou tentar ir atrás da princesa. Se for possível de contornar. Se não for possível de contornar, eu vou ficar pra lutar.
É possível contornar sim, se você der uma volta maior. Vai demorar mais tempo, mas você consegue sair por uma outra escadaria menor, que você vai chegar já no platô da frente do castelo, onde provavelmente vai estar o Klutz, esse orc da mão branca aí.
Mas, por exemplo, eu cheguei na cidade agora e eu não conheço nada. Como é que eu sei o caminho?
É só de você olhar, assim. Você olha a porrada acontecendo lá, você olha do outro lado e percebe que é fácil imaginar que dá pra entrar pra outro lugar e aquele outro lugar não tá muito, muito cheio.
A câmera dá um zoom, né? Aí eu enxergo, tá.
Posso fazer o seguinte, então? Eu vejo que ele tá parado, em dúvida, tentando que caminho seguir. Eu falo, se vocês querem salvar a princesa e chegar lá em cima, eu conheço o caminho, eu morei aqui minha cidade, minha vida inteira, vocês podem me seguir. Eu tenho um caminho melhor que desvia de toda essa aglomeração aqui. Daí eu mostro esse caminho alternativo pra eles.
Beleza, então esse Toff aí, o Halfling, né? Ele já explica pra vocês o macete.
Eu olho pro Toff e falo assim, beleza, irmãozinho, mostra aí.
Então sigam-me os bons.
Eu falo mesmo.
Então, eu vou seguir junto com o Toff, então, pra poder seguir um caminho alternativo, pra poder não ter que meter no meio dessa confusão toda aí na frente.
Beleza. Kildos.
Sim, eu vou seguindo atrás do Toff, do Corrêa e do Ernest também.
Mas, beleza.
E, havendo oportunidade, enquanto vou com eles, aviso pra eles não estarem muito, se por acaso o chão temer.
Então, o único que não segue o Toff para um outro caminho é o Zoltar, que vai em direção à porradaria seca e branda. Aqui de baixo, você não consegue ver esse cara do mal, o Klutz. Ele provavelmente, você imagina, que ele tá na frente desse combate, lá em cima, nesse platô. Então vocês estão vendo uma escada que vai dar para um platô na frente do castelo. Provavelmente esse cara tá lá em cima, porque vocês não estão vendo ele aqui embaixo e não viu ele em lugar nenhum. E porque o anão anterior disse que esse cara tava aqui.
É o que eu falei desde o início, cara. Eu quero tentar evitar o combate mínimo. O melhor lugar que eu estiver indo para lá, eu já fui.
Beleza, então é isso. Vocês todos viram à direita, em vez de seguir o combate, seguindo o pequeno Halfling Toff, vocês contornam e encontram uma escada meio livre ali. Ali nessa escada e nesse canto da cidade, vocês percebem que a maioria das pessoas que fugiram parece que se esconderam ali. Existem alguns guardas anões protegendo essas pessoas. Eles estão bem posicionados com escudos e armas, olhando pra cima e pra frente o tempo todo. Até tem alguns orcs mortos ali na frente. Então, parece que as pessoas estão sendo protegidas nessa região. Vocês viram à esquerda, os outros anões ficam observando vocês, e vocês sobem a escada. A escadaria é meio longa, e à medida que vocês vão subindo, mais o barulho de combate e explosões vai rolando. Quando vocês terminam de subir, vocês acabam se deparando que vocês estão atrás de uma pequena tropa orc. À frente dessa tropa, em cima de uma montaria muito bizarra, parece estar um orc com uma capa amarelada, rasgada, e ele está com uma espada grande, meio uma reluzente luz dourada. Ele está apontando para frente as tropas deles, com catapultas e alguns orcs que parecem com magia, estão soltando magia para frente, enquanto do outro lado, magos e orcs começam a brigar. Essa pequena tropa, que deve ter uns 10 orcs e esse cara na frente, eles não esperavam que vocês chegassem por trás. Ninguém mais veio por esse caminho. Então vocês estão meio que flanqueando eles. Vamos rolar a iniciativa pra gente ir decidindo as ações de vocês. Pra gente ir discutindo as ações.
Rolando iniciativa.
Iniciativa.
Um D20 mais um.
Um incrível 5 de iniciativa.
13, o Corran 13.
Sou o último.
Cara, o Toff já tirou 5 20s. Ele tá fazendo o papel do outro anão que que só tirava crítico, cara. Tá foda.
Quem jogou mais baixo vai fazer a ação primeiro. E quem tiver a ação mais alta, se tiver que rolar dado, rola o dado primeiro. Então ele vai saber o que todo mundo fez e vai poder tomar uma decisão melhor. A decisão que você tomou, ela é imutável. Então, se você chegou e falou, eu vou matar o primeiro orc, o primeiro orc morreu, você perdeu a atuação. Então...
Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente chegou por trás, certo? A pessoa que tá mais certo. Atrás, ou seja, mais perto da gente, é o general?
Não. Esse general tá na frente de todo mundo. Esse cara tá lá em cima de um cabo, de uma montaria que vocês não conseguiram entender... E com uma capa meio amarelada, assim. Vocês suspeitam que seja ele.
Eu tirei a iniciativa mais baixa, então eu faço a descrição primeiro, né?
Isso, você... Ernest.
Né?
É.
Beleza. É, ali tem alguma pilastra nesse local, alguma estátua, alguma coisa assim que me dê cobertura?
Não, as únicas estátuas que tem são na frente da porta e vocês ainda estão longe da porta.
Então é um local totalmente aberto.
Totalmente aberto, perfeito para um combate sanguinário.
Muito bom, muito bom. Legal, eu vejo meus companheiros, eu vejo o maior que for, aí eu vou me posicionar entre o meio orc e entre o Dragonborn aí, e vou me apoiar e vou mirar a minha besta no líder.
Então você vai atirar por cima dos 10 orcs direto no general.
Isso, exatamente. Eu vou parar e vou ficar mirando ali.
Beleza. Zoltar, o que você faz?
Dá pra chegar no general?
Tem 10 caras no meio do caminho. Dá, mas vai levar assim,
Porque eu não tô olhando, não tô com uma boa descrição, eu quero saber se tem algum caminho plausível pra eu ir direto ao general.
Em um combate corpo a corpo seria tolice.
É inviável?
É mais fácil você. É inviável.
Beleza, se for inviável, eu vou tentar entrar no exército ali. Ali são, você falou, se tem mais ou menos um aglomerado, né? De orcs e goblins, ou só orcs, alguma coisa assim.
Isso.
Eu vou entrar ali e vou baforar neles.
Peraí. O Zoltar vai baforar. Descreve isso aí, pelo amor de Deus.
Descreve na hora que for realizar a ação.
Ah, ok.
É, ele vai descrever na hora que for realizar, é.
Tá, entendi. Então fez palmo pra mim. Beleza.
E agora fica mais rápido, assim. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí o cara descreve a ação com a rolagem de dano. Agora é o corra.
Beleza.
O que você vai fazer?
Eu corro? Na verdade, eu de forma caótica, eu procuro o melhor desafio para um combate. O que é o melhor desafio para o Corran nesse momento? Mestre.
É matar... É eliminar os 10 orcs e depois matar o general. Essa é a ideia. Se você matar o general direto, é tipo um suicídio.
Tá.
Matar os 10 orcs depois de matar o general.
Não duvide de um bárbaro meio orc que sobreviveu ao frio e matou vários lobos com as mãos nuas. Eu entro
peraí. Deixa eu ver se você entende uma coisa. Você é um meio orc bárbaro que sobreviveu no frio e matou lobos na mão?
Exatamente.
E você, cara, é o Dionysson, né, cara?
Cara, então eu entro em raid e vou pra porrada.
Beleza.
Certo, da distância que eu estou, o líder orc, Cluck é o nome dele, não é isso? Ele consegue me ouvir?
Cluck, ele ouviria provavelmente, mas ele não tá nem um pouco atento às costas dele, talvez, não sei, você pode tentar.
Vou sacar meu arco e procurar atirar no próprio Cluck, então.
Beleza. E agora o Toff com seus 23 de iniciativa. Declaração e role.
Tá, eu vou também, já que tem muito caos na minha frente, assim e tal. Eu percebo que é um perigo iminente se eu for me jogar no meio, não sou tão sedento de sangue assim. Eu saco meu crossbow e vou dar um tiro em um dos orcs aleatoriamente, assim, que tá na multidão.
Beleza, então rola o dado.
Vou fazer a rolagem do D20 aqui. Isso. 13.
Um miss?
Não, acerta.
Ah, foi uma flecha. Nossa. Peraí.
A flecha, ela passa perto de vários orcs e se quebra no chão, assim. Mas ela é o suficiente pra atrair a atenção desses pra trás e um já começar a gritar pro outro. Pra quem entende orc, eles estão falando nas costas, tem uns desgraçados nas nossas costas. E eles começam a se virar e se posicionar.
Pera aí, eu quero saber uma coisa. O líder se virou?
Não. Não, ele continua ali.
Beleza, então foda-se. Foda-se os orcs.
Ah, calma aí. Eu posso rolar mais um dado, na verdade, porque eu tô em vantagem.
A gente tá flanqueando ele.
É, eu vou rolar mais uma vez.
Rola um 20 agora.
Olha!
21!
Beleza.
Acertei. Tá, eu vou rolar.
É, rola o dano.
Meu dano vai ser 1d8 mais 3 e mais o furtividade de Rogue, que é 1d6. Então é primeiro 1d8 mais 3. E agora 1d6. Okay. Sem bônus. Então total 8 de dano.
Não mata.
Isso é tudo com flecha?
Isso é um flash.
Então, tá faltando descrição aí, beleza.
Então eu engatilho meu crossbow antes, eu vejo toda aquela batalha e antes que todos os outros meus companheiros consigam reagir, eu saco meu crossbow com bastante velocidade e dou um tiro no primeiro orc que eu consigo enxergar na multidão e eu acabo acertando o ombro dele.
Ela crava no ombro dele, mas ele não morre. Ele olha pra trás e é isso. Ele olha pra trás, dá um grito. Arr! Ele olha pra trás e já começa a falar a mesma coisa. Tem alguém nas nossas costas, desgraçados nas nossas costas. E uns 5, 6 já começam a virar um, chamar o outro. Os caras já vêm correndo. Só que antes disso, o Kildus, que tava com o seu mini arco ali, solta a flecha dele mirando no Klutz. Rola o dado.
Putz. Fala mais um, né? Estou em vantagem, 9. Posso rolar de novo?
Não, estou em vantagem, pode rolar de novo. Vai lá. Porra, aí sim, hein?
Beleza.
Rola o dano?
Rola o dano. Você percebe que a tua flecha, essa é uma descrição boa, você percebe que a tua flecha, ela é certeira. Ela vai... fura a capa amarelada dele e crava, você vê a tua flecha cravada, só que ele não se vira, ele continua com a espada apontada pra frente, a batalha continua acontecendo e ele não move um mísero músculo, ele continua parado
isso
ali.
Que é orc, caralho, esta zoeira
corra, você sai correndo, você vê duas flechas disparando na tua frente e você tá correndo. O seu sangue ferve e você já tá ali a todo. Rage. Os orcs vindo na tua direção e é tudo que você queria.
É tudo que eu queria. Fala pra poder soltar aquela voz do Mortal Kombat. Como é que é aquela do Round 1, fight! E aí eu desço o machadão na cara deles. E aí é um beleza, 19 contra AC.
Tô no áudio.
19 bate. Nossa. Acerta, fala o dano.
Nossa, até que enfim. Tá, o meu dano é 1d12. Desculpe mudar aqui. 1d12 mais 3. 8 de dano.
8. Beleza, você crava o machado.
Ah, pera, desculpe. Desculpe. Em raid, eu causo 2 de dano a mais. Por causa do raid.
10. Tá. O cara percebe, ele é lento demais pra você. Você vê o cara quase em câmera lenta tentando levantar o braço. Mas a teu machado. Quebra, trinca o escudo dele, você vê o sangue no braço dele, ele quase cai pra trás, mas não morre. Você causa bastante dano nele, ele até tropeça pra trás, mas ele não morre. Ele solta um berro, o que incentiva os orcs a continuarem avançando.
Eu percebo, Zoltar. Então, que esses orcs são mais fortes do que os outros que a gente tinha lutado lá embaixo.
Sim, eles parecem estar um pouco mais preparados que os outros orcs. Dá pra ver que até eles têm umas coisas de metal em vez de só pele.
Tá, uma informação pra você, então, mestre. Minha fúria, meu rage, ele dura 1 minuto, ou seja, 10 rounds. E eu possuo qualquer dano causado em mim, ele vai ser reduzido pela metade. Se for dano de...
Caraca.
Impacto, dano perfurante ou dano cortante, menos dano mágico, tá? Então, é reduzido pela metade esse dano aí, causado em mim enquanto eu tiver em rage, ou seja, eu não sinto dor.
Então,
Que é bom.
Eu acho que é a mesma coisa que tá rolando lá com o outro cara, não sei.
Tomara que não.
Caguei.
Solta! Você já dá uma respirada e sai correndo pra fazer a tua baforada. em cima dos orcs, mas mais rápido que você vai o orc correndo isso, e tu, flechas voando, e você vai correndo acompanhando os passos desses caras. Uma parte dos orcs vem em direção a esse meio orc, e outra parte dos orcs vem na tua direção, e você rola o dado da sua baforada.
Na verdade eu não rolo não, quem rola é você, CD12, e eu desenhei mais ou menos a área de 15 feet à minha frente. A quantidade de orc o suficiente que tiver ali vai pegar, eu não sei qual é a quantidade, você calcula aí, mas é dificuldade 12. Meu dragão, ele infla o peito assim como um dragão e solta uma baforada congelante à frente dele.
Eu rolo D12 pra cada um deles, com dificuldade 12.
D20, dificuldade 12.
Rola uma vez só, Fernando. Rola uma vez só, cara. Faz um teste só.
Acho que eu não passei.
Nenhum deles. Beleza, passa nesse caso.
Nenhum deles. São 4 orcs que você consegue acertar na sua baforada. Rola o dano.
Nossa, tudo isso de dano.
Baforada,
cara.
Na fuça. Ah,
que pena. 5 de danos.
Um dos orcs que você afeta é o orc que levou a flechada do Toph. Esse que já tava sangrando ali, ao levar a tua baforada, ele já leva a mão de volta na ferida da flecha, cai no chão e não se levanta mais.
Menos um, faltam 9.
Boa, time!
Ernest! Você percebeu, você até se distraiu com a quantidade de coisas acontecendo que você esqueceu de apertar o dedo. Você foi o último, rola o dano. Rola o dado, quero dizer, desculpa.
Eu preparo, olho a minha besta, miro no líder lá, vejo que ele já levou uma flechada, falei, se um pode, eu também posso. Vou acertar esse maluco. E eu miro, e 16. Tá certo?
A tua flecha vai voando, mas não consegue chegar até lá. Ela ela fura a capa dele, mas passa reto. Você não acerta ele.
Eu dou um rosnado assim, guardo o crossbow, puxo as espadas e eu vou me mover pra ajudar os que estão indo lá pra frente, que no caso é o meio orc e o dragão ali. Mas eu não vou de frente que nem eles, não. Eu vou pela lateral, vou flanquear os orcs. Eu sou pequeno, então eu posso me mover entre eles.
Eu vou... Eu acho que, talvez pra narração aqui, em vez de escrever e depois só rolar o dado, eu vou começar do mais alto pra baixo, tradicionalmente, porque eu acho que vai ficar mais rápido de entender o que tá acontecendo. Então eu vou parar de fazer isso, que a menor iniciativa começa descrevendo, e vou partir direto de cima pra baixo e vai, beleza? Pode ser?
Ok.
Então, começando pelo Toph, que é a iniciativa 23, descreva a sua ação e role o dado.
Tá, eu quero entender só primeiro como que tá a configuração dos meus aliados, assim. Tem dois batalhando com dois orcs e os outros 9 orcs estão fazendo o quê?
Não, na verdade, tem os dois mais altos da galera, que é o Corran e o Zoltar, eles estão lá na frente. E tem, mais ou menos, os orcs não estão bem organizadinhos aí atrás. Então tem uns 4 ou 3 pra cada lado, enquanto os outros, que sobraram ali uns 3 ou 4, estão meio que no meio do caminho, protegendo as costas da criatura e do general Clut. E os outros avançaram pro combate. Então não foram os 10 que estavam ali correndo. Uns já se colocaram como guarda-costas pra proteger o chefe. E os outros avançaram. E eles se dividiram quando viram que tinha dois caras vindos pra tentar tornar o combate mais fácil. Além do Zoltar e do Corran, que estão lá na frente, o Ernest tá correndo lá pra frente também, enquanto o Kildos tá parado e você também tá parado atrás ali.
Tá. Então eu uso... Primeiro eu uso minha ação de movimento pra correr até onde tá o paladino, o Zoltar. E eu quero atacar o mesmo inimigo que ele tá atacando.
Tá, ele atacou então, vários. Você viu que tem vários...
Todos eles? Com...
tem 4 que estão congeladinhos, assim. Que estão com a armadura meio azulada, com com pigmentos de gelo, assim, filamentos de gelo na armadura. Então tem vários que ele atacou.
Eu vou no primeiro que tiver mais afastado do resto do grupo, assim, o que oferecer menos perigo pra mim. E eu quero aproveitar que ele tá congelado, olhando pro paladino, e enfiar a minha arma assim, no rim dele. Pra dar um golpe onde ele tá esperando.
Então, rola o dado.
Acertei o primeiro ataque. Beleza. Então eu tô atacando com as duas armas. É, eu tenho duas espadas curtas, né? Então a primeira vai ser 1d6 mais 3. Deixa eu rolar aqui. O dano. 4. Aí como o primeiro ataque da primeira espada entrou e eu estou meio que flanqueando ele, eu ganho o bônus de ladino, uhum, que é o bônus de sneak attack, que é 1d6 puro só. Deixa eu tirar aqui. 1. E 5. E daí agora eu vou atacar com a minha outra mão, com a outra espada da outra mão, que daí eu tenho que fazer outro rolamento de ataque. Então, de novo, de 20.
Caralho, 24.
Nossa, e agora é só 1d6. Né? Só. Agora é só 1d6 puro. Sem bônus.
Toph, você oficialmente é Toph, mão santa.
É. Você se aproxima rapidamente desse cara, ele olha pra você, né? Porque ele sente o movimento. Antes dele se posicionar, rapidamente você enfia as duas espadas nele, tira, e ele simplesmente olha pras feridas, olha pra você e cai com os olhos vidrados, né, no infinito. E morto. Beleza.
Boa, time!
Kildus, o que você faz?
Certo. Essa cultura em que nós estamos tem canhões, não tem? O pessoal reconhece, bota um barulho de tiro de canhão.
Sim, parece que... Mas eles são canhões daqueles de rodinha, que provavelmente você só está sendo visto, usado pelos anões do outro lado. Não tem nenhum aqui, assim.
Perfeito. Esses orcs estão seguindo de uma forma não muito organizada para invadir uma torre do castelo, não é isso?
Invadir o castelo como um todo, sim.
Não, vou fazer o seguinte, eu vou usar taumaturgia em mim próprio, nesta ação, para aumentar o volume da minha voz. É um cantrip.
Beleza, você descreva essa magia que você vai fazer. Como que vai acontecer isso? Como que ela rola?
Sim, bom, ela só tem um componente verbal. O tempo de ação é uma ação, o alcance é de 30 pés.
Olavo, qual que é a escola de magia dela?
Ah, sim, é transmutação.
Outra coisa, você faz magia... Você precisa do seu alaúde pra fazer magia? Não, é só verbal.
Só verbal.
Ah, tá. Entendi. Você faz uma poesia.
Não, a poesia
vai vir mais adiante. Recita aí um trecho da bela canção aí.
Você faz um verso. Tá.
Para que possam me ouvir melhor.
Qual que é, então? Desculpa, eu não entendi. Beleza, qual que é a escola de magia? Qual que é a escola de magia?
Transmutação.
Ah, transmutation.
Bom, mas só vai rolar no próximo turno, né? A magia só vai funcionar no próximo turno.
Sim. Pois é. Sim, eu lanço nesse turno, mas o efeito só é perceptível no próximo, correto. Por um minuto, beleza, tá? Então deve durar o resto desse combate.
Então, sim, se você lança transmutation agora, ela faz efeito agora.
Ou seja, minhas cordas vocais estão se tornando um material mais nobre.
Cordas de ouro.
Tem só três orcs ao teu redor.
Vai, descreve, eu tô lutando.
Mas é você que descreve tua ação. Qual que é a tua ação?
Ai, qual que é a minha ação? Mindless action. Tacar o machado até acabar os orcs, cara. Não tem outra. Posso rolar
então? Então você levanta o machado e desce o machado, levanta o machado.
Você tá
machado
perguntando
pro
bárbaro qual é a ação dele?
É, então beleza. Achei que opa, fiz uma cagadinha aqui. Pera aí, é o D20 rolando.
Opa.
Ai, 12.
Não.
Ó, 12. Tá na hora de eu ganhar inspiration, hein? Tá na hora de eu ganhar inspiration esse jogo.
Não é no final do jogo só que ganha? Pode ganhar no meio?
Não, inspiration é quando o mestre achar que o personagem tá interpretando bem.
Então eu acho que você já ganhou naquela interpretação do Batuque.
Então eu tenho inspiration, eu vou guardar pro chefão. Ah, pera aí que eu ganhei inspiração. Claro, no começo.
Eu já tinha anotado aqui.
Tá, ganhei agora a inspiração.
Eu já tinha anotado aqui no final do jogo.
Só cosmo energia aumentou.
Isso.
O que que a inspiração faz? Eu não sei.
Ah, você vai ver. Você vai ver o que que a inspiração faz.
Aguarde e confie.
Agora, três orcs vão atacar nesse momento. Dois vão atacar o Corran. 18.
Nossa. Pode vir. Acertou. Ah!
Toma 3 de dano.
Não, eu tomo 1 de dano. Ah!
É redondado pra baixo.
É claro.
O outro ataque, 17.
Ah, estou sangrando com esse 1 de dano, eu fiquei sangrando. Eu tô já apresentando um sinal de machucado, mas eu não percebo. Só os outros que conseguem olhar que eu tô sangrando já. 17 acerta, claro.
E toma 5.
Eu tomo 2.
Você percebe, um vem nas tuas pernas e outro vem no teu braço. Assim, você toma e toma os dois direto na pele. E o terceiro cara vai atacar o Zoltar. Tira 17.
A minha saia é 18. Eu dou uma escudada nele, assim, e repele o ataque.
Você repete. Vocês percebem... Não, peraí. Agora é o Zoltar.
Beleza, eu olho assim pro companheiro do lado, assim, vejo que ele está debilitado. Eu pego as minhas mãos, puxo a energia divina, canalizo na minha mão e toco nele, curando 5 pontos de vida dele. Dou um Leo Hands.
Corra, você
nele.
Sente uma sensação boa entrando no seu corpo de maneira profunda. Você
tava se exposto. Tava quentinho. Tomou dedada do paladino ali, ó. Tomou dedada.
Fiz um carinho nesse cabelinho dele.
O dedo do ET, o dedinho do ET que brilha.
Realmente, é um ET mesmo.
Eu falo assim: são os deuses que declaram a guerra, mas somos nós que devemos lutar e morrer. Não morra agora, vamos matá-los.
Bom, discurso, melhor discurso do jogo, hein? Da partida.
Ganhei uma inspiração aí, gente. Inspiração. Distribui.
Opa,
inspiração.
Beleza.
É quem?
Ernst. É o Ernst agora.
Eu?
É sempre quem pergunta.
Sempre eu, né? Beleza. Eu vou, então, nesse que o dragão tá enfrentando sozinho e flanqueio ele pra poder atacar ele com as minhas duas espadas. Então eu vou flanquear ele com as duas espadas e não vou ter vantagem.
Beleza, você
eu rolo se 12. Posiciona.
Não.
Você tá rolando com vantagem?
Pera aí, minha vantagem. Com vantagem, aí é 12... Na primeira espada, eu erro. 11. Mas tem a vantagem, calma. 20, pô! Acertei. 15 mais 5, acertei 20.
Aí.
20, rola dano.
Uma espada, eu peguei ele. Mata. E tirou 4 de dano nele.
Mata.
É, esse... Era o cara que ele já tinha dado a primeira porrada. Então esse cai. Isso. Já. Você chega, puff, e já mata esse cara. Esse já morre.
A cimitarra passa do lado, eu enfio a espada curta nele, tiro, já rodo, já me movimento pra flanquear os outros dois que estão atacando o meio orc.
Vocês percebem que cai orc, os outros já pegam a posição desses caras e vão avançando. Toff. Só que uma coisa. Opa. Que acontece nesse turno, vocês ouvem atrás de vocês um barulho, e parece ter vindo alguns anões de armadura subindo as escadas pra ajudar vocês, mas eles ainda estão tipo, subindo a escada, vocês escutam só o barulho de armadura full plate batendo, e eles estão subindo bem devagarinho.
Tá. Toff. É, tipo, reforço vindo.
É, eles estão vindo, clã, 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 clã. Eles vieram por aqui, tá. Você escuta eles falando. Tenho certeza que alguns heróis subiram por aqui. E eles estão, tipo, vocês escutam eles vindo.
Quantos orcs sobraram?
Tem 7 orcs ainda.
Tá, eu tô.
Só que
eu tô
3 estão lá perto do guerreiro, então só tem 4 na frente de vocês. Estão perto
tá,
do guerreiro.
Tá, eu tô do lado do paladino, certo? Então, certo. Tem quantos na minha frente aqui? 1, 2, quantos?
2.
2? Tá, eu quero ir no que tiver mais adiantado, mais perto do paladino e também fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez, ir correndinho dando meio que a volta, de um jeito que ele não perceba, assim, meio malevolente, no meio da confusão, e também socar ali a espada no imagina ali.
Beleza, você se aproxima e rola o dado.
Tá, vou rolar o primeiro aqui. Eu tô com vantagem ou não? Só pra entender.
Não. Não tem, a vantagem antes era por causa da furtividade, né? De chegar.
E eu tenho a segunda espadada certo. Também. Vou acertar aqui. 18, acerta?
Acerto.
Tá, então eu acerto só a offhand. Então é só 2d6 sem nenhum bônus. 5.
Esses caras estão congelados, só pra avisar.
Tá, beleza.
Mas tira 5, né?
5 de dano.
Ele não morre, mas ele tá sangrando. Nitidamente você abriu um puta rombo num tecido que tava morto, mas como foi muito fundo, sai bastante sangue ali. Kildos.
Eu projeto a minha voz em direção ao Clutch. Tem um cantrip chamado Vicious Mockery, da escola de encantamento, que eu vou lançar agora. Vou dizer pro Clutch que se ele está apertado, o banheiro mais próximo fica aqui do outro lado, para ele dar meia volta. Ele tem que fazer um lance de salvamento de sabedoria ou levar um D4 de dano psíquico.
Tá, magia transmutation rolando.
Eu tenho que rolar D20, né? Saving throw.
Saving throw de wisdom, sim.
Você percebe que pela primeira vez...
3.
O Klutz se mexe na cadeira dele, assim. E ele... Eu posso tomar o dano? Agora? Porque ele não quer fazer isso. Ele vai se manter firme na posição dele. Então eu tomo um de 4 de dano.
Se ele falhar no lance de sabedoria, ele leva um D4 de dano. Foi isso que eu entendi.
Beleza, você vê que ele se incomodou ali, ele deu uma mexidinha na bunda em cima da montaria dele, mas ele se manteve firme e posicionado. Corran, você tá ali descendo o machado e subindo o machado, rola o dado.
Vamos lá, mas eu queria saber se eu consigo ir combater o outro cara lá, ainda não, tem que limpar esse pessoal daqui pra não levar ataque de oportunidade, né?
Sim, esses caras estão bem posicionados... Pra proteger.
Fechando,
o
então, beleza. Vamos lá. Machadão na cabeça. Pichum!
Acerta.
E aí eu tenho um D12 mais 3 de dano. E são 7 de dano.
Esse cara ainda não tinha tomado dano nenhum. Você desce a porrada nele e ele já abre, né?
Assim, como eu tenho dois machados leves, machados de mão pequena, né? Eu consigo...
Certo. Rafa, não é mais 5 de dano, você não tá em fúria?
É, tem mais 2, deu 9 de dano no total.
9, tá.
Esqueci da... Tô em fúria, tô em rage.
A ferida ficou um pouco maior, ele ainda não morreu.
Eu saco o meu... com a minha ação bônus, eu pego... Que, assim, o machado de duas mãos, eu tenho que usar as duas mãos pra atacar, mas eu posso segurar ele numa mão só. Então, como ação bônus, eu saco um desses dois machadinhos que eu tenho, só tenho dois na cintura, e eu bato nele pra tentar terminar de matar ele. Então, nesse caso, eu rolo um D20 mais 5 de novo, que é sempre o bônus de ataque. Só que eu tiro 10, aí eu erro.
10, errou.
Não, é porque, assim, pro poder voltar a segurar o machado de duas mãos, eu perco esse machado, entendeu? Eu bati nele, eu largo ele, abandono esse machado pequeno e volto a segurar o meu machado grande. Beleza.
Beleza. Então, o machado cai no chão. Os orcs se aproximam, são só 4 orcs, Só dois vão atacar agora. Um vai atacar o Corran. 7. Não acerta, né? E não. O outro vai atacar o Zoltar. 9.
Também não. Como? Não vai acertar.
Os dois batem nas armaduras de vocês, vocês se posicionam e conseguem amortecer bem o combate.
Zoltar. Eu não tenho armadura, cara. Eu não tenho, eu sou pelado, eu sou tipo Conan. Eu só então bato no machado. Então você só
esquiva, assim. Tá. Porra, Conan?
Tira com o machadão.
Caraca, tem que botar a música de abertura do Conan agora, quando ele entrar em cena. Porra.
Tom, tom, tom.
Envio of
Zoltar, throne. Agora sim.
Tom, 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 tom. Eu olho no fundo dos olhos desse orc asqueroso. Não é o Corra, eu gostei do Corra, parece um cara legal. Mas eu olho nos olhos do outro orc asqueroso. E tento banhar a Liara com o sangue dele.
Então, rola.
Mas não, 7 na rolagem de dado. E...
Faltou emoção na sua conversa divina aí, sei lá, com o seu.
Ele desvia o teu ataque facilmente. É, um dos orcs que avançou, ele ataca agora e vai atacar o Zoltar. 12.
Nada, eu repelo ele com o escudo de novo.
Tira ele com o escudo. Ernest, você.
Sou eu, né? Aí eu vou nesse que tá batendo agora no dragão, vou flanquear a ele e vou usar minhas duas espadas pra bater nele. Aí a primeira, beleza. Eu rolo 3, mas eu tenho vantagem, então eu vou rolar de novo. E 16, eu acerto?
Não.
Puta,
opa,
como assim?
Era um erro, cagada minha.
Era um erro. Pô, 16 eu erro? Caraca.
É,
eu vou com a minha outra espada, então. E de novo, eu erro, mas eu tenho uma vantagem. 25 por 20 é crítico!
Ah, 20 é crítico! Crítico!
Porra! Queria agradecer meu pai, cara.
Pô, é muita emoção, cara.
Queria agradecer meu pai.
Graveto, meu primo.
Graveto me ensinou esse golpe, cara. Primo querido, muitos anos que eu não vejo ele.
Vai tirar um no dado, no dano.
Crítica full,
cadê é o quê? Vou até rolar aqui no dado. Vou até rolar aqui. Vou rolar o dano agora. Dobrado.
Ah, é duas vezes.
Vou rolar duas vezes aqui. 6.
Nossa.
9 de dano, 18 de dano.
Você abre, você enfia todas as espadas no meio das costas, ele abre a espada, ele divide em dois, assim. Cai o tronco pra um lado e as pernas pro outro. Sobrando. Só 3 orcs. Nesse momento, os dois orcs que estão congelados, ao verem os anões de trás vindo, né? Que vem uma tropinha de uns 4, 5 anões, eles já estão feridos, eles já estão cansados, eles se afastam, ficando só o orc que levou a ferida na frente do Corran. Só que ao esses dois caras se afastarem do combate, o Zoltar e o Ernest ganham ataque de oportunidade. Eles querem fugir, esses dois orcs.
O Corran também não tem o que fazer porque tá ali, não? É só os outros dois?
Não, você tá em outro. Dois quadrados de distância ali.
Beleza.
É, eu posso atacar, né? Então, ataque oportunidade.
Os dois podem, cada um pode atacar um.
Beleza, eu ataquei um então.
Ó.
23.
23.
Os dois tiraram 23. Foi sincronizado, eles ensaiaram, fizeram uma.
Eu grito, a justiça está na mão do açoitador!
Tirei 6 de dano, hein?
Tá. Vocês dois matam os dois caras aqui. Um já tava congelado e outro já tava ferido.
Eu corto o pescoço, corto a perna e dou um chute pro lado assim, mostrando. Aqui o negócio é outro, rapaz! Haha, dou uma risada.
É, o último orc que sobrou, que já tava ferido na frente do corvo, ele solta a arma e levanta as mãos, assim. Na hora. Ele vê que os dois amigos morreram, ele vê que ele tá sozinho na frente de vocês, ele se rende. Na tua frente, corvo. Ele solta a arma e levanta as mãos.
Covarde!
Na frente do corvo.
Lute até a morte, eu desço o machado nele. Não existe se render num combate pra um bárbaro, cara. Então, vamos lá. Então,
manda o dado. Ele tá completamente desarmado, então você tem vantagem, né?
Não precisa, eu tirei 19. Uf. Ah, 24.
Lava, nossa.
De graça.
E aí eu tenho um D12 mais 3 de dano. 11 de dano.
Nossa.
Você decapita o cara. Puf. O braço que tava levantado, mas a cabeça sai.
E assim, eu tô em raid, eu corro, eu tô em raid, eu não paro, eu continuo correndo pra outra fila de orcs, eu não vou parar.
Beleza.
Quando eu olho, você meio que abre um sorriso dracônico em meu rosto e falo, gostei desse cara. Ele ganhou a minha confiança.
É, vocês chegam ali, os anões eles ainda não chegaram até vocês, mas eles estão correndo, o Corran sai correndo na frente de vocês. Toph, o que você vai fazer?
Agora tem mais 4 orcs e o chefão, certo?
3. 3 orcs e o chefão. Desculpa, só pra vocês entenderem. Vocês limparam esses 7 orcs na frente de vocês. E quando isso aconteceu, o Corran sai correndo, os anões estão vindo, vocês estão gritando. Os orcs que estão próximo do Clutch já começam a bater nele, gritar com ele. Fala assim, meu, a galera tá aqui. E chamar por ele. Mas ele, mesmo assim, não... se move. É, ele tá ali, com a flecha nas costas, a capa, empunhado. O que você faz, Toph?
Tá, eu quero sacar o meu crossbow e dar um tiro nesse cara que tá de costas pra mim. No chefão que tá de costas. É, um D8. Mais 3.
Outra flecha cava precisamente nas costas dele, abrindo um segundo furo na capa. Mesmo assim... o cara tá ali. Dá até pra ver que tá pingando um sangue escuro correndo pela montaria dele. Assim. Dá pra ver o filete de sangue, assim. A montaria dele tem uma cor mais branca, com uma capa. Dá pra ver o filete escorrendo. É... Kildos.
Eu estou lançando outro cantrigo. Dessa vez, Minor Illusion. Eu estava vendo a descrição. Ele tem efeito que dura um minuto. O componente verbal leva uma ação para lançar.
Desculpa, deixa eu fazer uma interrupção aqui. É, todas as magias que demoram uma ação é a ação do próprio personagem. Então, você simplesmente faz e ela funciona na hora. Não tem essa coisa de um turno, não é? A duração da magia não é um turno. Uma ação significa... todos os jogadores têm uma ação no seu turno. Então, você faz ela agora e ela age, ela funciona agora, tá? Só pra avisar.
Bom, pode continuar lá. Então é o seguinte, tô lançando o cantrip de ilusão menor pra criar um efeito sonoro. Eu vou simular um efeito estranhamente alto de um orc evacuando os intestinos.
Pena Nossa. Que eu não tenho esse áudio.
Beleza, o som é bastante alto e os orcs estão ali sacudindo o cara, simplesmente param assim e ficam olhando um pro outro. Tipo, particularmente eu não sei se orcs ficam vermelhos de rubor, mas eles ficaram e eles não sabem o que fazer. Sabe aquela situação tipo, desculpa aí. Não era a intenção, eles estão completamente
orc,
transtornados com isso.
Um orc vermelho, não sei se é vergonha ou se é enrage.
Ótimo, isso vai baixar a guarda deles pro Corran passar direto.
Vocês vão ficar de vantagem agora, eu não sei o que vai
vir. E é você, Corran, que age mesmo agora. Você tá no galeto, você percebe que eles simplesmente...
Ah, sou eu, peraí, sou eu,
os
Corran?
Os três orcs estão ali... É você.
É o Corran?
É.
Então, Corran, então assim, ó, eu tô correndo com sangue nos olhos.
Que o bárbaro vem aí.
Que eu tô em raid e eu percebo que os orcs ali na frente ficaram meio perdidos, baixaram a guarda. Eu quero dar um salto com o machado em cima da cabeça, gastar minha inspiração
pra tentar acertar com maior precisão o boss orc lá, pra tentar arregaçar ele da melhor forma possível.
Beleza. Só rolar o dado. Você consegue fazer isso? Nenhum orc, nesses 3 segundos de constrangimento que eles sentiram, você conseguiu tua brecha perfeita.
Eu gasto minha inspiração. E aí eu preparo aqui meu dado. Vamos lá, eu vou rolar 2d20 sem o bônus, porque eu quero saber qual que é o meu dado maior. Vamos ver. Eu tirei 12,4, então eu tenho 12 mais 5, 17 contra 17 contra a armor class.
Acontece uma coisa agora, que vocês estão correndo, vocês percebem aquele orc poderoso no ar, assim, até ele ofusca um pouco a luz, dá um brilho, assim, e ele acerta as costas do Klutz, e o Klutz, ele simplesmente escorrega do cavalo e cai no chão. O golpe dele não foi poderoso para abrir um corte, mas desequilibrou ele do cavalo e ele cai do cavalo da criatura. E ele não levanta. E os orcs que estão ali em volta ficam olhando e parece que por um segundo todo entrou em silêncio. Parece que não tem briga, parece que não saiu nada.
Eu grito pro orc.
Só um orc berrando pra cima com as armas em cima. E o Klutz não se levanta. E o mais engraçado é que ele cai do cavalo com as pernas como se estivesse na montaria e elas não fecham. Ele cai e as pernas ficam tipo na posição de como se estivesse sentado, tipo um boneco mesmo.
De ponta cabeça? Ele
tá caindo no chão. Não, ele cai de lado,
no chão. Ele tá deitado de lado. Igual um Playmobil, tá? Entendi, igual um Playmobil.
O braço continua esticado com a espada na mão, as pernas continuam na posição de estar sentado e ele tá deitado no chão, assim, caído.
Eu tirei 12 de vida dele, só pra avisar.
Eu aproveito o vácuo do corpo e passo também em direção ao líder, vejo que ele tomba o líder no chão e já passo cortando a garganta dele. Caso, né?
Se é que é possível, né?
Quando você chega ali, você percebe que você mexe ele, ele tá duro. Você sabe, quando você chega ali, você até faz um barulho de madeira quando você bate nele. E ele tá... Não tem ninguém ali quando você se aproxima dele. Parece um boneco. Com a capa, com tudo mais, um orc empalhado.
Beleza, então eu já continuo meu movimento gritando pro Corran. A princesa! Ele não está aqui! E continuo seguindo a direção do
Mas uma castelo. Coisa que vocês percebem é que com a queda desse cara, todos os orcs, eles começam a tipo um chamar o outro e olhar pra trás. E eles simplesmente param de lutar e começam a sair. Eles começam, tipo, soltar a arma e correr, tá ligado? Eles estão, tipo, começaram a debandar em massa, assim, pra tudo que é lado. Tanto que a força da resistência com os canhões e armas vão matando o orc a rodo. Rapidamente, facilmente, entra em fuga.
Bom, eu vendo os orcs assim fugindo, né? Eu dou uns saltinhos assim, chego próximo dos caras. Ei, vamos continuar! E vou correndo em direção ao dentro do castelo. Mais orgulhoso do que nunca com as minhas espadas.
Toff, o que você faz?
Onde que a gente tá agora exatamente? A gente tá tipo num. A gente tá fora do castelo?
Vocês estão na frente do castelo, como se fosse uma praça que fica na frente do castelo, um platô assim.
Tá, e as pessoas que estavam lutando pela frente desse exército que tava com a gente, tem pessoas ali na frente ou elas morreram todas?
Não, estão todas ali e elas estão pilhando os orcs que estão fugindo. Pilhando tá, no sentido.
Eu consigo identificar se tem alguém no comando, só de olhar assim, uma pessoa que tá. Que parece estar tá em cargo.
Você vê assim. Um cara que é famoso na cidade, que você conhece bem ele, que é um anão com uma venda vermelha no olho. Ele tá com um martelo na mão, na frente da porta. Tem uma pilha de orcs embaixo dele, tipo orcs mortos, que ele tá tipo se equilibrando em cima dele, e ele tá parado, ele tá tipo em cima desses corpos, respirando assim. Você conhece esse cara, ele é um dos caras mais importantes da cidade.
Tá, eu quero ir falar com ele. O que aconteceu aqui? Por que ele tava parado? Ele tava feito de madeira? Foi algum feitiço isso?
Tá, ele tá meio longe, assim. Você vai ter que ir até ele. Os outros tá, tipo, correndo na direção dele há mais tempo, digamos assim.
Tá, então, eu vou atrás disso. Então, eu tô indo falar com esse cara.
Beleza. Kildos, o que você faz?
Eu vou examinar esse orc que caiu pra ter certeza de que é um manequim de madeira. Parece ser, mas eu quero ter certeza.
Beleza. Bom, você... só pra terminar as ações aqui... Coran, o que você faz? Corra.
Corra! Assim, olha pro lado. Eu tô em rage ainda. Eu tô procurando coisa viva pra matar. Coisa viva pra matar, que é desafio de combate. Mas se eu perceber que os orcs são já viraram... Tipo, não tem mais desafio algum e a princesa ainda corre risco, eu vou correr pra outro lugar pra salvar a tal da princesa. Então eu quero saber se a princesa tá salva ou se isso cessa o perigo da princesa, entendeu? Eu preciso saber isso.
Sem dúvida, a situação é confusa. Você não sabe garantir nada disso.
Tá. Então, numa situação confusa, eu olho pros lados e vejo o Ernest correndo, é isso? Eu corro atrás deles. Eu não paro de correr.
Você se aproxima do manequim, você mexe. E é isso. É um corpo de orc. Ele um dia foi um orc, dá pra ver várias cicatrizes, dá pra ver aqui.
Não, eu quero descobrir se isso é um manequim de madeira ou se é alguma outra coisa. Vou examinar em detalhe.
Então ele tem que rolar natureza.
Ou investigação. Natureza.
Rala investigação, tem investigação? Rala investigação. Pronto.
É verdade, tem investigação. Não. Investigação mais 4, baseado em inteligência. Então, cara, tem que tirar 18. Ou menos. Mas vamos lá.
Ixi. 7 não dá pra falar.
Você percebe que é estranho, assim. Você entende, pela tua investigação meio por cima... Que é uma coisa estranha. Parece um manequim, mas também parece um orc puro. Sei lá, você não chega a uma conclusão muito profunda do que é essa coisa.
Se eu sentir que a situação não está muito arriscada no momento, vou gastar mais tempo examinando melhor isso no próximo turno.
Você se sente bem confiante ali. Você vê os orcs fugindo, parece que a situação está sempre pelo controle. Esses... anões que tinham vindo ajudar vocês, mas foram desnecessários, eles passam por você, então você já sente que tem uma barreira de segurança entre vocês, você pode ficar o tempo que você quiser examinando.
Perfeito. Então vou deixar isso bem claro com a minha linguagem corporal e atitude. Eu tô examinando esse orc pra saber o que ele é exatamente. Vou ficar um tempo nisso.
Zoltar, Toff e Ernest, vocês correm em direção à entrada do castelo e tá esse anão com uma venda vermelha ao redor dos olhos, né? É como se ele tivesse vendado. E quando vocês se aproximam, eles falam. Ele levanta a mão e fala: está tudo bem agora. Obrigado pela ajuda.
Eu pergunto, o que aconteceu aqui? Por que o general deles virou madeira? O que tá acontecendo?
Cadê a princesa?
Ele olha pra vocês, ele sorri com aquele sorriso de anão velho, né, sabichão, assim, fala, ninguém passou por essas portas e essa é a única porta. Tenho garantias totais de que a princesa está salva. Quero convidá-los a entrar comigo no palácio para termos garantias disso. Só peço que não assustem a princesa, que provavelmente ela está bastante... temerosa com toda essa situação. Ele se vira, coloca o machado sobre o ombro e o martelo, né? Abre as portas do palácio e vocês entram atrás dele.
Nesse momento eu cesso o raid, eu cesso na hora o raid, eu mudo de expressão de máquina de combate para tipo um gigante bobão, com um cara meio de sorridente. E aí eu já vou falar assim: princesa, tá bem? Eu tocar batuque pra princesa, pra ela gostar e gostar da gente. E ela vai gostar do nosso batuque, da nossa música.
Posso falar uma percepção pra ver se, se... Porque eu tô achando muito estranha essa situação, assim, pra ver se eu tô... Eu tô deixando passar alguma coisa.
Eu vou rolar
coisa.
Mesma coisa.
Eu quero rolar uma percepção pra ver se, sei lá, se eu tô deixando esquecer, passar alguma coisa, porque eu tô achando a situação muito estranha. Não sei se eu confiei no que esse cara falou.
Então, peraí. Vamos fazer só uma correçãozinha aqui de jogo pra gente, ó. É, a gente, como jogador, vamos evitar pedir pra rolar dado. A gente descreve a cena e o mestre define se tem rolagem de dado por trás disso ou não. Então, por exemplo, se você tiver desconfiado, o seu personagem, Felipe, você simplesmente fala assim, olha, eu tô... pergunta, ou... tipo, interpreta o seu, a sua desconfiança e o mestre pede rolagem de dado ou não, beleza?
Uhum. Aí. Então o personagem ele para um momento pra pensar, ele olha em volta, ele olha de volta pro orc caído no chão, ele pensa nas palavras que o anão disse pra ele, pra tentar interpretar se isso é verdade mesmo. Ele olha pra porta que o cara disse que tava impenetrável, e ele tá matutando pra ver se ele acha que tem alguma coisa errada.
Parece tudo em ordem. Pode rolar um teste de percepção, pra, já que você tá procurando alguma coisa.
Calma aí, deixa eu ver. 20 mais... 3. É, acho que eu percebi que...
É, você percebe que tá tudo em ordem. Parece que tá tudo normal e como aparenta estar. Vocês entram nos salões...
Eu guardo a espada, mas eu deixo ela meio que embainhada, sabe? Com o dedão. Mas eu guardo ela pra não mostrar nenhuma desavença, nenhum... Mas eu acho que está errado. Eu tenho praticamente certeza de que algo está errado. Mas, mesmo assim, eu quero tentar perceber se esse anão ele fala a verdade ou não. Mas eu entro e acompanho ele.
Eu vou entrar junto com eles também.
Parece que ele tá... Ele é completamente honesto.
Beleza. Então eu só entro com o dedão na espada, mas eu entro tentando ser nada hostil.
Beleza.
Eu entro junto com o Zoltar, aí eu me aproximo dele, dou uma encostada nele com a mão, guardo as minhas espadas, olho pra ele e falo, ei, bonita sua arma, hein? Onde você conseguiu?
Eu olho pro baixinho ao meu lado e volto a olhar pra frente, observando o salão anão. É uma longa história.
É, Kildos, enquanto o batuque
pode
do Corran soa nos salões e eles vão entrando, você continua investigando a estranha peça na sua frente, e com esse tempo que você se dedicou ali, você percebe que de fato é um orc empalhado. Você olha, você abre a boca, você vê a palha saindo pelo nariz. Tipo, ele é até mal empalhado. E existe um mecanismo de metal que vai da mão dele para manter a mão firme para frente e a espada firme na mão dele, para que não caia. Todo ele foi montado para isso. Sabe, você vê que aquilo ali, aquela criatura, um dia estava viva e depois foi transformada nisso daí. Que você tá vendo, é um orc empalhado. Quando você tá mexendo nisso, vem outros caras, um mago com um chapéu de aba longa, ele se aproxima de você e pergunta pra você o que você tá vendo, ele chega pra você e fala assim, obrigado, Tiflin, há muito tempo não vejo uma criatura tão formidável como essa por essas terras, mas o que descobriu deste orc que estranhamente foi tão facilmente derrotado?
Estranhamente é a palavra. Esse orc, ele não estava vivo quando começou o combate, ao que parece. Você pode ver, ele é um orc empalhado.
Você vê que ele está nitidamente surpreso com isso. Ele se aproxima e começa a tocar na criatura, mas será possível? Fomos ludibriados de alguma forma? O que está acontecendo? Outros se aproximam. Você percebe que várias pessoas começam a vir na direção dessa criatura e a ideia de orc empalhado começa a vir, várias teorias começam a surgir, né, que fomos traídos, que é uma armadilha, que é uma distração, e um dos caras fala que brinca, fala com piada que talvez um orc, o melhor líder orc seja um que não abra a boca e tipo, várias pessoas dão risada, assim.
Sim, é que tipicamente, isso é situação em que querem criar uma distração para atacar em outro lado. Então, sai correndo na direção do anão para tentar alertar a ele. Aquele anão com a venda vermelha.
Ah, sim.
Mas falo isso pro pessoal que tá em volta. De repente podem querer seguir também, ou algum deles tem alguma ideia.
É. Você percebe que tá todo mundo bem calmo, porque parece, sabe, aquela situação pós-festa, assim, pós-combate.
Sim.
Tá todo mundo, tipo, ah, ganhamos, tô até comemorando. E quando vê você correndo, alguns outros também, tipo, puta que pariu, é verdade, né? Talvez não tenha acabado ainda, e corre atrás de vocês. Atrás de você. Isso. Duas antessalas são abertas, antes de chegar na sala do trono, e vocês percebem que elas são completamente vazias. Por mais que isso pareça estranho, de não ter nenhum guarda aqui, vocês percebem que estavam todos lá fora. Então, né, nitidamente, o castelo, esse anão de venda vermelha, talvez tenha fechado a porta, e quem tá dentro, quem tá fora, e ninguém mais entra. A última sala, que é uma porta branca, toda adornada, é aberta por esse anão de venda vermelha, e no final do salão, em cima de dois lances de 3 degraus de escada, tem um grande trono azul, onde tem uma mulher linda, de cabelos brancos, um vestido meio esbranquiçado. Ela tá sentada no trono de maneira despojada, assim, rodando a coroa no dedo, assim, tipo, com a coroa apoiada no braço. Ela tá batendo na coroa, a coroa girando que nem uma moeda, bem entediada, assim. Quando ela escuta o barulho, quando ela olha pra vocês, ela se apruma na cadeira, coloca a coroa na cabeça, uma coroa de brilhantes, assim. Ela olha e fala: Hardock, meu guarda-costas, como está a situação lá fora? Você vê que o anão se ajoelha, segurando o martelo dele, e fala: está tudo bem, milady. Parece que a situação já está toda resolvida. Ela desce da escadaria, assim, e se aproxima de vocês, assim. E e quem são esses? Nunca os vi aqui antes. Ela encosta a mão no anão, o anão se levanta novamente. E ela fala assim: esses foram os primeiros a chegarem até a porta. Pelo que eu vejo, foi esse nobre guerreiro, ela aponta pro o Hardock aponta pro Corran, que desferiu o último golpe no Klutz. Acho que o nosso problema está resolvido. Ela fala: aquele bárbaro foi extinto. Ainda bem, ela vai voltando com o braço dado com o Hardock. Então não temos mais problemas com esses orcs. Eu estava ficando preocupado. Ele, não sei dizer. Nisso, o Kildos já vai entrando na sala.
Certo. E a Rainha Branca alguma vez?
Já viu, se você já veio na cidade antes, você já viu. Ela é uma personagem bem presente na sociedade ali. Ela não fica escondida no castelo. Todos que estão aqui, todos que têm o hábito de estar na cidade, já viram ela e é ela ali.
Primeira coisa que eu falo é: Priscila, já que a gente ajudou a eliminar todos os mais da cidade aí e tal, será que a gente não merece uma recompensa por isso? Talvez, não sei. A vida não tá fácil, né, pra ninguém, e a gente tá aí...
Você vê que ela para no meio do caminho dela, ela tá andando, quando você fala uma recompensa, ela para, ela simplesmente para, e vira pra vocês com o sorriso mais charmoso que uma garota consegue ter, e fala: talvez eu tenha algo muito melhor do que uma recompensa pra vocês. Ela levanta o dedo, assim: estou pensando em alguma coisa, e ela volta a mandar aqui, talvez algo interessante. Kildos, você entra no grande salão seguido por uma manada de gente. O que você faz?
Certo. Assim que eu me recuperar do choque de ver tão de perto assim a Rainha Branca, eu procuro manter meu mais casual, porém estiloso, e falo: Rainha, o perigo pode não ter acabado ainda. Aquele orc era um impostor, um manequim empalhado. Recomendo toda a cautela possível, porque pode haver algum outro ataque usando aquele como distração.
Ela fala um manequim, ela pensa alto, né? Já fui informada sobre um estratagema como esse quando Magma Erkatur era meu conselheiro. Ela comenta, fala alto, assim. o uso de manequins como líderes. Que estranho. Erkatur disse que isso era usado nos tempos antigos. O que será que isso significa? Ela você percebe que ela não parou pra falar isso. Ela só tá pensando e andando de volta pro trono dela.
Olha, assim que acontece. A minha cara agora, eu levanto até a mão, assim. Eu olho pros lados. Vocês falam difícil demais. Eu não entendo. Aconteceram um... muito estranho. Princesa, você tá bem? Eu pergunto pra ela.
Ela para, sorri de volta, assim, olha pra você e fala assim: estou muito bem e agradeço e creio que devo agradecer a você o meu estado de espírito agora. Pelo que Hardock me informou, foi você que desferiu o último golpe.
Ah, sim, desferi, golpe no orc, matei orc, orc mal, mato orc mal.
Muito bem.
Você precisa de música. Desculpe, pode falar.
Ela dá uma risada ali, suave e melodiosa. Zoltar, o que você faz?
Eu estou com os meus olhos fechados, rolando um Divine Sense pra saber do Hardock, da princesa e dessas pessoas que entram sobre a presença de criaturas malignas no local. Desde que elas estejam na minha linha de visão em 60 feet, eu sei que existe.
É uma magia isso, Rafa?
É habilidade sobrenatural de paladino.
Então, você percebe que existem pessoas com alinhamento diferentes aqui, mas nenhuma das que estão dentro desse salão são malignas ou cruéis. Existem pessoas ali que são caóticas, mas nenhuma evil.
Não, eu acho que eu só percebo maligno. Tô até conferindo agora o que você falou. Cadê? Divine Sense, presença. É só strong evil.
Não,
nenhum.
Nada.
Não, então, beleza.
Até quando você usa isso, você percebe até um clima tranquilo no espaço.
Eu consigo perceber qualquer criatura muito bondosa e maligna, entendeu?
A pessoa mais bondosa que você vê ali é ninguém. Não tem ninguém extremamente bom ali.
Beleza, eu consigo detectar se ela é celestial, demônio, undead, se existir, entendeu? Vampiro, eu consigo determinar esse tipo de até o tipo de criatura dela.
Mas é focado.
Objetos também. Em área, 60 feet a minha área, eu percebo tudo isso desde que esteja a minha visão e não tiver por cover completo, aquele parede mesmo. Eu detecto presença de qualquer local, objeto, consagrado ou profano, e por aí vai.
Beleza. Ernest.
Bom, Pedro, primeira coisa que eu faço é chegar perto do Halfling, dar uma cutucada. Você devia ser mais educado com o Toff, né? Você devia ser um pouco mais educado com a realeza, rapaz.
Ah, mas eu sou educado, né, cara? O negócio é que tem que ganhar e, né? A gente mó trabalhou, mó matou um monte de gente, né? A gente merecia.
Eu sei, mas você sabe, é uma rainha, né? Imagina a imagem que você tá passando pra ela.
Nesse meio tempo que vocês conversaram e viram, a rainha volta ao seu trono, ela se senta de maneira elegante, o Hardock se posiciona logo ao lado dela de pé, com o machado no martelo apoiado no chão, com as mãos sobre a empunhadura, e ela fala: vejo que a nossa cidade foi salva graças à bravura e à coragem de pessoas comuns, pessoas que devem proteger essa cidade. Ela estende a mão para os anões, né, com a armadura, e pessoas que defenderam por pura bravura e coragem, e aponta para vocês. Porém...
Eu dou um cutucadinho no Toff, dou um sorrisinho para ele.
Eu também sorri de volta. Vamos ganhar as paradas.
Ela chega e fala: existe algo que dessa situação eu não entendo, mas... existe outra coisa, alguém que pode me esclarecer isso. Pela situação que me foi descrita, me lembro uma passagem na vida do arquimago que salvou essa cidade, Magma Erkatur, que já está desaparecido há quase 2 anos. Eu gostaria de convidá-los, a esses nobres homens que chegaram até esse salão, e aponto para vocês 5. Por primeiro, mostrando que a bravura de pessoas simples, pois nenhum dos meus homens da minha guarda real, daí você vê o Hardock murmurando, eu tava aqui, porra. Nenhum dos meus homens da guarda real chegou aqui junto, chegou aqui antes deles. Gostaria de convidar vocês, que têm a bravura e o heroísmo que há muitos anos não vejo, que partissem uma missão para trazer de volta o meu velho amigo Erkatur. Vocês estão dispostos a fazer esse favor para a Rainha Branca? Ela se levanta e ela aponta para o Toff. Com certeza, o dobro de recompensa do que você pensou, eu darei para vocês.
Olha, eu dou uma coçada, eu penso nas minhas dívidas, penso nas armas que vou produzir. Aí eu pensei, pô, um arquimago, ele deve ter alguma coisa mágica. Magia, metal, arma mágica. Acho que é uma boa. Aí eu dou um toquezinho no Toff. Eu olho pros outros, faço aquele sinalzinho de positivo, dou uma balançada de cabeça, majestade, eu tô dentro.
Retiro minha espada da bainha, enfinco no chão, abaixo a cabeça, e onde se encontra tal tarefa?
Faço meu estilo mais casual, espontâneo, e digo, para a segurança da cidade, com certeza, minha rainha.
Eu olho para todos vocês, eu olho para os dois halflings com uma cara de felicidade, olho para o Kidus com uma cara de curiosidade e para o Zoltar também, porque afinal ambos são feios como eu. E aí eu volto assim e penso assim, e falo alto, penso alto. Terei uma família onde halflings serão meus irmãos novamente e pessoas feias.
Eu faço uma reverência bem exagerada da princesa e falo, Vossa Excelência, as recompensas serão bem-vindas, mas o meu maior desejo é ver esse sorriso iluminado no seu rosto, tipo, bem puxando o saco dela.
Ela sorri, você vê que ela sorri bem satisfeita, assim, até se fica mais confortável na cadeira dela, e ela fala, bom, respondendo a sua pergunta, nobre cavaleiro, você tem algum símbolo de paladino? Ela consegue identificar que você é um paladino, Zoltar?
Meu escudo tem o símbolo de Bahamut.
Ela fala, nobre seguidor de Bahamut, acredito que a primeira pessoa com quem vocês podem conseguir informações sobre essa jornada é com Cut. Porém, ele está desaparecido já faz muito tempo nas sombras dessa cidade. Eu acho que a gente pode encerrar a aventura por aqui e continuar na próxima aventura.
Aê!
Eu só gostaria de terminar uma coisa, só gostaria de falar uma coisa.
Opa!
O Bárbaro falou de pessoas feias, o meu ouvido meio que deu aquela balançadinha e eu pensei pra mim mesmo, eu sou muito bonito. Mas eu não comento nada.